agradecer o facto de estarem hoje entre nós e, portanto, o nosso objetivo principal é fazermos um ponto de situação sobre o PO Norte. É a primeira vez que o fazemos, ao contrário do que tinha acontecido com os POs temáticos, onde houve a possibilidade de fazermos uma comparação com aquilo que foi um primeiro momento em que estiveram neste grupo de trabalho. É a primeira vez que estamos convosco, mas de qualquer maneira tenho a certeza que poderemos fazer aqui uma avaliação daquilo que foi, digamos, a evolução deste programa operacional. E, portanto, eu ia passar a palavra ao Dr. Carlos Lage para uma breve apresentação, para depois nós podermos todos colocar as questões convenientes para podermos ficar esclarecidos sobre este programa operacional.
Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que nos foi feito. Temos no Programa Operacional Regional do Norte uma atitude de total e absoluta transparência. Sempre temos tido a preocupação de comunicar com a opinião pública regional e nacional por todas as modalidades possíveis, desde, claro, aquelas que são obrigatórias por força dos regulamentos comunitários, até à realização de colóquios, conferências de imprensa, debates, realizações diversas que permitam aos cidadãos, sobretudo, conhecerem a evolução do Programa Operacional Regional e o impacto dos fundos comunitários, quer os que cabem no Programa Operacional Regional, quer aqueles que fazem parte das dotações dos POs temáticos e que têm incidência na Região Norte. E sei que estiveram hoje com responsáveis dos programas temáticos nacionais e sobre os programas temáticos nacionais. Não é para aproveitar a oportunidade, nós também vamos querer dizer alguma coisa, se nos permitirem, na medida em que eles têm reflexos e são consagrados às regiões de convergência. Todavia, o tempo eu sei que é escasso, vocês devem estar naturalmente fatigados, como nós também estamos na viagem que fizemos até agora, e temos que sair para Coimbra, onde há uma reunião na qual temos que participar por causa da constituição de um fundo do Banco Europeu de Investimentos para apoiar justamente as operações, cofinanciar operações dos fundos estruturais, designadamente em matéria de desenvolvimento urbano. Mas, claro, estamos disponíveis para todas as questões que nos queiram colocar e vamos fazer uma pequena apresentação em PowerPoint, embora confesse que eu preferia que esta reunião decorresse no diálogo e não propriamente na divulgação de excesso de documentos e de papéis. Nós procuramos fazer um conjunto documental muito sintético. Eu vou pedir ao Dr. Jorge Sobrado, que é o nosso responsável do gabinete de comunicação do PO Regional, que passe o PowerPoint rapidamente, depois farei alguns comentários, e também o professor Mário Rui Silva, que é responsável no Programa Operacional Regional todo o setor da economia e da inovação, e o engenheiro Carlos Duarte, também conhecem, já foi deputado nesta casa e secretário de Estado, e que é o responsável da área da qualificação do território e todas as temáticas que se prendem com o mesmo. O professor Mário Silva é professor da Faculdade de Economia do Porto e é neste momento membro da Comissão Diretiva do PO Regional. Jorge Sobrado, então, se não se importa.
Boa tarde, senhores deputados. Nós vamos fazer de seguida então uma breve apresentação dos principais aspectos relacionados com a caracterização do Programa Operacional Regional do Norte, que tem esta assinatura, ON2, o Novo Norte. O programa é estruturado em 5 eixos, um eixo mais voltado para as questões da competitividade, da inovação, mais ligado aos temas da economia, onde se inserem também os incentivos às micro e pequenas empresas, um segundo eixo mais relacionado com economias locais ou economias endógenas ou com clusters emergentes do ponto de vista da atividade económica e mar, indústrias criativas e também o turismo, um terceiro e quarto eixos mais relacionados com as questões ambientais e do ordenamento do território, onde se enquadram os temas que são muito, muito conhecidos e com grande notoriedade pública relacionados com as políticas de regeneração urbana, de competitividade urbana, mas também dos centros escolares e dos equipamentos de saúde, e depois um quinto eixo mais relacionado com as questões da governação e da capacitação institucional, onde se encontram as questões mais ligadas à administração, ao IGOV, às lojas do cidadão, etc. Por outro, enfim, um sexto eixo naturalmente relacionado com a assistência técnica. O ONDES apresenta neste momento uma, enfim, considerando o pacote global de financiamentos no quadro de referência estratégico nacional, um peso de um terço dos financiamentos que são atribuídos à região norte, que são dados do último boletim de conjuntura do Observatório do CREN, e portanto é um peso muito significativo, considerando que a maior parte da dotação financeira do CREN está alocada aos programas operacionais temáticos, tem um peso muito significativo naquilo que é o papel de investimento, ou de apoio ao investimento na região do norte. Neste momento, qual é, digamos assim, a situação de realização do programa? Nós trazemos uma imagem que caracteriza, de alguma forma, a 31 de dezembro, a evolução do programa, que, de alguma forma, enfim, podemos concluir em três grandes ideias. Eu passava a apresentar. Peço desculpa. Por um lado, o facto de a aprovação, portanto, a taxa de compromisso do programa, portanto, o comprometimento financeiro no apoio a projetos em concreto contratualizados atinge os 66% da dotação do orçamento global do programa. Por outro lado, a execução que começou em 2009 conhece em 2010 uma forte aceleração e atinge a 31 de dezembro, arredondadamente em termos globais, os 15% do orçamento do programa. Portanto, em 2009 a execução andava na casa dos 2%, no final de 2010 atinge o valor de 15% do orçamento global do programa. Com isto, enfim, naturalmente cumpre-se a regra N+3 que está prevista, dado o adiamento ou prorrogação desta regra, que estava, enfim, que nos impunha um mínimo de execução para 2011 está cumprida e, portanto, olhamos neste momento já para o objetivo muito ambicioso do cumprimento da regra N+2 de 2012. Do ponto de vista da execução financeira, vale a pena olhar para os últimos 12 meses. De facto, o ano de 2010 é um ano muito forte, muito positivo e de grande aceleração da execução e, portanto, de implementação no terreno dos projetos, embora nestes valores também estejam incorporados os valores de adiantamento. A execução ascende, portanto, a 336 em 2010 apenas milhões de euros, portanto, cifrando-se em termos globais nos 400 milhões de euros, que representa um investimento associado de perto de 600 milhões de euros. Em termos médios, os últimos 3 e 4 meses são meses muito relevantes. Aliás, a imagem gráfica revela justamente esse incremento, essa aceleração, esse upgrade do ponto de vista da capacidade de execução do programa e, portanto, em termos médios, os valores mensais andam na casa de 50 milhões de euros.
Os pagamentos no ano é que representam 1,3%.
Exatamente. Estava aqui o professor Mário Rui Silva a dizer, portanto, que em termos de digamos assim, de significado destes montantes para a economia regional, podemos dizer que, enfim, estamos a falar de um valor que, em termos do mês de dezembro, corresponde a 1,1% a 1,3% de dezembro.
O investimento todo, cofinanciado.
O investimento cofinanciado corresponde a 1,1% a 1,3% do PIB regional. Estes dados de 2010 e o facto de, neste momento, a taxa de compromisso, a taxa de aprovação do programa ter uma base muito alargada e a própria dinâmica que conhecemos e que acompanhamos no terreno relacionado, enfim, com os projetos e com os promotores, permitem fixar as seguintes metas para 2011, metas, aliás, convergentes com as metas nacionais que foram estabelecidas e fixadas para o CREN como um todo e que têm que ver com a obtenção ou o registro, enfim, o score de 40% da taxa de execução do programa no final deste ano, do final de 2011, a execução de 700 milhões de euros durante este ano, portanto em termos de fundo comunitário, e com isto a realização de 1.100 a 1.200 milhões de euros de investimento na região norte. Este é um quadro ambicioso, mas é também um quadro que está sustentado nos dados de que dispomos. Em termos de distribuição geográfica dos investimentos, este mapa, enfim, dá-nos a ideia do efeito redistributivo e do efeito de coesão, de reforço da coesão no território, portanto, com os territórios menos dinâmicos ou economicamente mais favorecidos a, digamos, em termos per capita, a receberem maior apoio.
Que
é o valor per capita? É o valor, exatamente, capitações. Exatamente, sim, mas acumulado. É 31 de dezembro. Enfim, trazemos também aqui um overview, um resumo, enfim, das grandes apostas temáticas do programa. Consideramos que o programa regional tem apostas muito diferenciadas, muito distintivas, e uma delas diz logo respeito, digamos assim, ao seu compromisso, ao seu investimento nos temas da ciência, da tecnologia e da inovação. Este é um tópico inovador nos programas operacionais regionais, neste caso nos programas operacionais regionais do Norte, e onde tem, de facto, esta estratégia, esta aposta que traduz uma afetação de cerca de 20% do seu orçamento aos temas da ciência, da tecnologia e da inovação, quer nas envolventes pública e privada destes temas, quer na própria atividade empresarial. Este esforço é traduzido, por exemplo, no apoio que é dado a 35 projetos de infraestruturas de ciência e tecnologia, que representam mais de 100 milhões de euros de investimentos e que têm, digamos assim, em projetos como o Instituto Ibérico de Nanotecnologias e o consórcio I3S, digamos assim, dois grandes emblemas, enfim, dois grandes ilustrações desta aposta muito diferenciada do programa. Como um todo, acreditamos que este investimento, este apoio, irá consolidar e renovar e relançar toda a rede regional de inovação, de ciência e tecnologia e na prestação de serviços avançados ao tecido económico. No caso das empresas, o ONDOIS apoia as micro e pequenas empresas, como é do conhecimento dos senhores deputados, e, portanto, o COMPET tem a responsabilidade das médias e das grandes empresas. Aqui, o nosso apoio está praticamente, digamos assim, no horizonte daquilo que é a capacidade do programa, do ponto de vista do compromisso, 1.500 projetos, cerca de 350 milhões de euros de apoio, dos quais uma boa parte se relaciona com projetos de IDT, de investigação e desenvolvimento tecnológico, num volume de investimentos que ascende a 73,5 milhões de euros. Uma grande área de aposta também diz respeito ao desenvolvimento turístico da região norte. E aqui, digamos assim, há de destacar dois grandes pontos. Por um lado, as questões relacionadas com as infraestruturas que visam reforçar e valorizar a oferta turística da região, e o projeto do Terminal de Cruzeiros de Leixões, associado, ou enfim, que integra também o Parque de Ciência e Tecnologias do Mar da Universidade do Porto, é, digamos assim, uma grande aposta e um grande exemplo deste investimento na oferta de infraestruturas ou na infraestruturas que visa reforçar a oferta turística da região. E, por outro lado, o Polo de Desenvolvimento Turístico Prioritário do Douro, identificado no PENTE, justamente com este estatuto, e que merece no programa ONDOIS, no programa regional, uma particular atenção, um particular pacote de apoios, quer nos projetos infraestruturais, quer nos projetos imateriais, e temos aqui alguns exemplos. Ainda na área do turismo, envolvente na componente empresarial, há 91 projetos aprovados, que representam mais de 100 milhões de euros de investimento, em áreas diversas, de hotelaria, de turismo em espaço rural, de animação cultural, etc. O Art Club é um deles. E também nas escolas. E aqui estão aprovadas e estão a ser apoiadas as escolas de turismo do Porto, Santa Maria da Feira e de Lamego. Aliás, a escola do Porto ainda recentemente inaugurada e que representa um investimento de 14 milhões de euros com apoio do programa de 8 milhões. O cluster das indústrias criativas está também, digamos assim, a representar uma área de investimento muito distintiva do programa. É, aliás, mais um dos fatores de inovação do programa. Aqui temos, digamos assim, duas apostas, uma área mais na área das infraestruturas criativas, relacionada com as incubadoras de atividades criativas e com os centros criativos. O PINC, que é um polo de mídia da Universidade do Porto, em que está também a Lusa e o Público na cidade do Porto, é um desses casos. Oliva Creative Factory, em São José da Madeira, é um outro. E o segundo componente relacionado, digamos assim, com os eventos e com as atividades de promoção dos talentos e das instituições de criatividade da cidade do Porto e da região norte. No tema cultura e criatividade, há que não esquecer também o apoio que está a ser dado e que já, digamos assim, foi aprovado no âmbito do programa da Guimarães Capital Europeia da Cultura, e neste âmbito, neste programa, está afeto, digamos assim, e contratualizado um apoio de 18 milhões de euros do programa. Complementarmente, digamos assim, à aposta na criatividade, no cluster das indústrias criativas de Guimarães 2012, há ainda também o apoio às infraestruturas de património cultural, arquivos e bibliotecas, teatros e cineteatros da região norte, e aqui o bolo, digamos assim, das aprovações representam 113 projetos e quase 50 milhões de euros de apoios que estão atribuídos e que fazem do programa a principal fonte de financiamento na área da cultura e das infraestruturas culturais na região do norte. Chegamos à política de cidades, e aqui a política de cidades é uma política, é uma, digamos assim, uma aposta muito, muito forte do programa. 84 parcerias de regeneração urbana e 5 redes urbanas para a competitividade e inovação aprovadas, que representam 494 operações e 169 parceiros. Portanto, é uma gigantesca operação de regeneração urbana que está, digamos assim, contratualizada e que está em marcha na região, com dinâmicas diferentes, naturalmente, de município para município, num pacote de investimentos de 500 milhões de euros e com um apoio muito substantivo do programa na ordem dos 330 milhões de euros de financiamento comunitário. A rede escolar é outro, digamos assim, é outra das áreas de aposta do programa nos equipamentos, na área dos equipamentos e, sobretudo, na área dos equipamentos relacionados com serviços sociais de proximidade. 294 centros escolares para o ensino do primeiro ciclo e pré-escolar, abrangendo mais de 56 mil crianças, estão contratualizados, representando um pacote também na ordem dos 325 milhões de euros de apoios, com uma tradução na ordem dos 430 milhões de euros de investimento. Quer na rede escolar, quer na política de cidades, todas as metas estão a ser largamente superadas face àquilo que tinha sido estimado na formulação inicial do Programa Operacional Regional. O apoio à rede escolar abrange também, digamos assim, a parte dos equipamentos e da tecnologia, portanto, quer com os computadores, os quadros interativos, as redes LAN e os sistemas de videovigilância. Existem outros temas, naturalmente, do programa, relacionados com as questões do território e do ambiente, a Orla Marítima, a requalificação da Orla Marítima, um projeto grande como Matosinhos, por exemplo, está a receber também o apoio, mas não só, noutros pontos da costa existem investimentos aprovados. Os espaços protegidos, espaços naturais e protegidos, são também outra área de atenção do programa. O tema da eficiência e da racionalização energética, quer de serviços públicos, quer de serviços privados com fins públicos, e os equipamentos sociais, quer de natureza mais de apoio social, que mais cresce, quer no que diz respeito também a equipamentos desportivos. Por outro lado, enfim, deixávamos estas grandes mensagens do programa, a questão da ambição e da escala dos investimentos aprovados, que corresponde a uma mutação quase genética do programa atual face aos anteriores, a inovação como aposta central e transversal do programa, quer nos temas, quer nas metodologias dos projetos, e, por outro lado, o estímulo a que os projetos, nomeadamente na área da inovação, da ciência e tecnologia e do empresariado, se insiram em redes internacionais. Muito obrigado.
Depois desta exposição sobre as grandes apostas do Programa Operacional Regional, depois dos números, depois das grandes áreas de investimento do Programa Operacional Regional, gostaria apenas de fazer duas ou três observações. A primeira é que a estratégia e o dispositivo do combate pela mudança estrutural da economia regional e da sociedade regional no que diz respeito ao Programa Operacional Regional do Norte esse dispositivo e essa estratégia estão no terreno. Temos apenas uma margem de manobra relativamente reduzida face a novas aprovações de investimentos e apoios comunitários, já que 64%, como devem ter reparado, do programa de 2.713 milhões está já afeto a candidaturas aprovadas, mas há também candidaturas que estão neste momento a ser analisadas e outras e avisos também de certas tipologias que apontam para um grau de envolvimento do Programa Operacional Regional, depois destas candidaturas serem avaliadas no seu mérito e serem aprovadas, para cerca de 85-90%. É verdade que nem todas as candidaturas que são aprovadas têm uma execução integral. Por vezes há quebras ou há mesmo candidaturas que acabam por ficar pelo caminho. A taxa de mortalidade para já é baixa, pode vir a elevar-se nos próximos tempos, atendendo até à conjuntura económica e financeira que o país atravessa, mas sobre isso os seus deputados sabem bem a situação em que nos encontramos. Gostava também de fazer uma segunda observação antes de o Sr. Presidente da Subcomissão assumir a distribuição da palavra para os seus deputados. E relaciona-se com a situação da economia regional do Norte neste momento. A economia regional do Norte tem sido considerada uma economia precária, que passa por uma transformação estrutural difícil e penosa, com grande distribuição de empresas e de emprego, e por vezes leva-se longe a avaliação qualitativa do Norte, considerando o caso quase como um caso perdido na economia nacional, o que é grave, porque o Norte representa 37% da população portuguesa, ou cerca de 37%, 36% da população portuguesa, representa 28% do seu produto interno bruto e representa cerca de 40% das suas exportações. Portanto, a questão do Norte é uma questão nacional por excelência. E não há boa política nacional que não tenha em vista uma boa política regional, como também não há boa política regional que seja cega face às políticas nacionais. E há, neste momento, alguns bons sinais da economia regional do Norte que o boletim de conjunto, que as contas regionais do Instituto Nacional de Estatística recentemente revelaram, não sei se os seus deputados já tiveram a oportunidade de consultar os últimos dados que vêm nas contas regionais. E o que aí se reflete é uma reação interessante da economia regional do Norte a partir de 2007. A partir de 2007 parece ter havido uma inversão de tendência relativamente à economia regional, já que em 2007 o PIB per capita regional cresceu 3,4%. Esse crescimento de 3,4% é sempre um bom crescimento, em qualquer situação de uma economia regional ou nacional. Mas na situação em que o país se encontra, ainda com um ritmo de crescimento económico muito modesto, um crescimento de 3,4% tem que ser classificado como excelente e mostrando que algo se está a passar na economia regional que não pode deixar de ser interpretado por todos nós. Mas, além disso, em 2008, o crescimento da economia nacional foi nulo, crescimento zero, e a economia do Norte cresceu 0,5%. É muito pouco, é verdade, mas em todo o caso resistiu melhor durante o ano de 2008 do que a economia nacional no seu conjunto. E em 2009, ano de quebra da economia nacional, como todos sabem, neste momento o Instituto Nacional de Estatística avalia essa quebra em menos 2,5% do PIB, portanto, crescimento negativo de menos 2,5%, no Norte a quebra foi de menos 1,8%. Isso teve como consequência uma dupla convergência durante estes 3 anos da região Norte. Convergência face à média europeia, já que se passou, grosso modo, de 60% a 62% em anos anteriores para 65%, e convergência também relativamente à média nacional, já que se evoluiu de 78% da média nacional para 82% da média nacional. Há, pois, uma inversão de tendência. A grande questão é saber se esta inversão de tendência se vai manter ou não, e, ao mesmo tempo, também reconhecer que esta inversão de tendência se faz um pouco em contraciclo, relativamente à evolução enquadradora da economia europeia. Esta ambição, como foi dito, que temos para 2011 de injetar na economia regional cerca de 655 milhões de euros, com a comparticipação dos parceiros, sejam públicos ou privados, atirará para um investimento que andará por os 900 e tal milhões de euros. Esta ambição prende-se não apenas com a lógica interna do programa, que, como podemos demonstrar a seguir, não torna impossível ou inviável passar de 15% para 40%, mas prende-se também com a vontade de estimular o investimento durante o ano de 2011 e contribuir para que este pequeno elã da economia regional não morra, já que o ano 2011, segundo as previsões, as mais otimistas do governo português terão um crescimento de 0,2%, pessimistas, ou se quisermos, realistas, como queiram, do Banco de Portugal, na ordem de menos 1,3%. É certo que não podemos divorciar completamente a evolução da economia regional da economia nacional. Não é crível que a economia nacional tenha uma recessão e a economia do Norte resista gloriosamente e tenha um crescimento acentuado, mas a verdade é que a injeção de investimentos que são possíveis de discussão, não apenas de aprovação de candidaturas, representa, se fizermos umas contas, até as podemos fazer mentalmente, de forma muito rápida, o PIB do Norte anda por os 46, 47 milhões de euros, mil milhões de euros, se fizer um investimento de mil milhões de euros, público e privado, ou seja, com participação comunitária e com participação nacional, isto representa 2,5% do PIB regional. É claro que também se conta com o impacto dos programas temáticos que estiveram aqui durante a manhã. Esses programas temáticos são destinados às regiões de convergência, e, grosso modo, 2/3 do volume de recursos financeiros, de recursos comunitários a transferir para a região do Norte vêm dos programas temáticos. E é certo, como poderemos ver a seguir, que no que diz respeito ao potencial humano não há qualquer problema, o potencial humano tem tido um bom ritmo de execução, e a parte que cabe à região Norte, a fatia que cabe à região Norte, desse programa anda na ordem dos 47%, o que corresponde mais ou menos ao contingente populacional da região Norte face às regiões de convergência. Depois podemos falar do PFC e do POVT, mas é muito importante que estes programas também, durante o próximo ano, investam fortemente na região Norte para conseguirmos manter este pequeno elã da economia regional e a região fugir à classificação estigmatizadora de uma região de declínio ou de uma região arcaica que não tem futuro. Como puderam ver pela ilustração que foi feita, a região Norte tem investimentos em áreas fundamentais que conduzem à transformação do seu tecido produtivo, um novo modelo competitivo, e está a avançar em muitas áreas que são áreas de futuro, não só para a economia do Norte, mas para a economia nacional e para a economia europeia e para a economia mundial. Basta dizer que os setores ditos tradicionais do Norte, têxtil, vestuário e calçado, estão neste momento, houve muita destruição de emprego e de empresas, mas estão a reagir bem e só representam já 30% das exportações do Norte, enquanto que há 10, 15 anos chegaram a representar à volta de 60% dessas exportações. Significa que há uma diversificação dos produtos de exportação da região Norte. É, pois, muito importante que este programa possa executar-se durante o próximo ano e faremos todos os esforços, aquilo que está ao nosso alcance, para o conseguir.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia passar a palavra, faz favor, Sr. Deputado. Tá? Foi o primeiro, faz favor.
Desculpe, Sr. Presidente, pensei que estava alguém já inscrito. Muito obrigado pela exposição que acabam de fazer. Nós não temos muito tempo, portanto, Não vou fazer grande tipo de considerações, vou apenas colocar problemas, dúvidas e perguntas. E começaria exatamente por aquilo que foi a parte final da intervenção do Dr. Carlos Lage, referente aos outros programas. No relatório 2009, vocês diziam de uma forma claramente expressa no texto que a aprovação na região norte dos programas de valorização do território e fatores de contabilidade tem ficado aquém do esperado e desejável, contrariamente ao verificado no Programa Operacional do Potencial Humano. Esta é uma situação, diziam ainda, que merece reflexão e correção no período remanescente de execução do CREN. A pergunta é se em 2010 esta tendência foi invertida, qual foi a reflexão produzida por Vossa Excelência, naturalmente... Isto é o boicote aqui do... Qual é a reflexão produzida por Vossas Excelências em primeiro lugar e naturalmente pelas entidades que vos constituem assessoria e que tipo de correção é que foi ou não foi colocada para eventualmente ter hoje uma percepção diferente da que tinham o ano passado. Uma outra questão absolutamente interessante é uma velha questão colocada pelo PCP diversas vezes, que é aquilo que é a intensidade do investimento em toda a região norte. Ou seja, os valores que se traduzem num valor numérico que pode dizer muito ou pode dizer muito pouco, que é o investimento per capita nos diversas sub-regiões da região norte. E, neste aspecto, pelo menos, a situação piorou bastante de 2009 para 2010. Eu tenho aqui os dois quadros, o quadro que mostraram ali e o quadro do ano passado, e o que se percebe é que houve um aumento da capitação na região, na sub-região mais desenvolvida, Grande Porto, e houve claramente uma diminuição da capitação em sub-regiões Tâmega, Ave, Cávado e até entre Douro e Voga, relativamente àquilo que eram os valores do ano passado. Mas mesmo que isso seja uma verdade incontroversa em termos quantitativos, a questão continua a ser, relativamente a outras sub-regiões, Minho, Alto Trás-os-Montes e Douro, um valor que naturalmente a capitação lá é superior, mas é absolutamente falacioso. Porque naturalmente quando não houver lá gente nenhuma, de certeza que o investimento per capita será infinito. Se investir um euro, esse valor será infinito. E a questão que vos coloco é esta. É se estão contentes com estes resultados e com esta tendência, que é uma tendência de privilegiar, sobretudo, mesmo que o valor na Grande Porto seja 94,3, é um valor incomensuravelmente, pode não ser de acordo com as necessidades da sub-região. Eu estou de acordo. Mas comparativamente a nível interno, é um valor incomensuravelmente superior ao valor do Tâmega 92,4. Mas é ainda pior a situação se compararmos com o do ano passado. É que o ano passado, no Tâmega era 123 e passou para 92,4 e o do Grande Porto passou de 85 para 94, entre 2009 e 2010. E isto não tem a ver muito com os princípios de coesão, mesmo sabendo nós a falácia que existe na questão da distribuição. Uma última questão, eu já estou a ver ali o Presidente preocupado, é o das vossas perspectivas para 2011. 40% de execução é a meta. Eu coloco-vos esta questão. Vocês não praticamente passaram como gato sobre, como é que se diz, sobre brasas, por cima daquilo que é as dificuldades, a crise. E como é que vocês conseguem adotar esta meta? Eu acho bem que sejamos otimistas, mas sendo certo que o investimento público vai assumir valores mínimos da década, provavelmente, sendo certo que as dificuldades com participação das entidades privadas vai ser dificultada por problemas próprios da própria crise, dificuldades de tesouraria, como é que vocês preveem um salto tão grande na execução financeira, na concretização financeira, sendo certo que as dificuldades de obtenção, não é dos fundos comunitários que eles lá estão, mas da comparticipação necessária a que tudo avance? Eu acho isto muito pouco credível, sendo certo que, por exemplo, vocês, eu associo esta questão à parte final também da intervenção do Dr. Carlos Reis, que é o problema de alguns números positivos que existem relativamente ao crescimento económico. Como é que isto se reflete, como é que isto se compagina com números sociais cada vez piores na região norte? Isto é, como é que um crescimento ainda que miserabilista, ou um decrescimento menos acentuado do que do resto do país, consegue compaginar-se com números de desemprego que são recordes a nível nacional e sempre crescente? E esta questão não está respondida na vossa introdução, na vossa explanação, e não sei se está respondível, ou pode estar nas vossas conclusões escritas.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, pensará.
Sr. Presidente, eu vou também tentar ser telegráfico e, portanto, complementar até algumas questões que já foram formuladas, Sr. Deputado Honório Novo, para não as repetindo, mas não podia, enfim, deixar, em primeiro lugar, de saudar a presença dos nossos convidados, que muito bem aqui representam a região norte. Saudar também, e digo isto como alguém que, sendo da região centro, tem todo o orgulho em ver a região norte a recuperar. Portanto, eu devo dizer que culturalmente sempre chocou esta ideia da região norte de repente ter virado a mais pobre do país. Espero que deixe de ser, não às custas da região centro, e portanto como a outra venha a ser, há de haver sempre alguma, mas passemos sempre um contrassenso, sempre admitei a ver no norte de facto uma dinâmica empresarial que não era, enfim, do ponto de vista simbólico, compaginável com a realidade dos números, mas foi a que foi, e portanto fico feliz por ver de alguma forma que os números estão a apesar de tendências de evolução. Penso que para além desta sessão, nada melhor do que ir ao local, e portanto é uma questão que nós gostaríamos muito de acordar com o Sr. Presidente, à semelhança do que já fizemos com o Algarve, um conjunto de datas em que os deputados que se interessem por estas temáticas possam ver em loco alguns destes projetos, e não apenas os bons, mas também as regiões ou as sub-regiões um bocadinho mais deprimidas da região norte, e penso que isso era uma mais-valia importante para o nosso trabalho. E queria também, enfim, terminar este conjunto de observações iniciais, saudar-vos para a iniciativa que promoveram, onde eu tive o privilégio de participar, de discussão das perspectivas para 2020. Eu acho que infelizmente esse debate passou ao lado da cidade portuguesa, e ainda bem que há uma região que promove um evento onde pelo menos as grandes opções de fundo são escalpelizadas, são discutidas, porque penso que é um tema demasiado sério e nós quase não demos por ela e quase não estamos a dar por ela em relação ao Programa Nacional de Reformas, que tem de ser entregue até abril de 2011, e não tenho ouvido grande discussão sobre a matéria. Também não tenho, infelizmente, ouvido grande discussão sobre a posição portuguesa em matéria do futuro da política de coesão, algo que está em consulta pública até ao final deste mês. E, portanto, não queria deixar de sublinhar que um bocadinho contra a maré há quem queira discutir abertamente estas questões e apontar caminhos para o futuro. E é um bocadinho na linha desses caminhos para o futuro que eu gostava agora, enfim, de focalizar duas ou três questões muito sucintas. Uma delas é qual é a ambição que as regiões devem ter, de uma forma geral, a dois tempos. O primeiro é a reprogramação, que estará, em princípio, terminada até junho de 2011, e é evidente que isto vai suscitar tensões, como sempre suscitam as programações, e temos ouvido, em particular alguns programas operacionais nacionais, a ideia, nós temos executado mais, vamos retirar fundos aos programas operacionais regionais, quando eu pensaria, enfim, que se calhar deveria acontecer exatamente o contrário. Portanto, há uma ambição do vosso lado definida em termos de reprogramação do programa operacional ainda em sede do CREN, apontando um bocadinho para o futuro, e porque há um trabalho de casa que também fizeram em termos do próprio Norte 2020. O que devia ser o equilíbrio relativo entre programas operacionais regionais e a totalidade de fundos que ainda não sabemos, enfim, qual é a dimensão financeira que vai ter, mas seja qual for, a mítica base é 100, quanto é que deveria ir para programas regionais em detrimento de programas operacionais nacionais? Porque esse é um problema que nós nunca discutimos a sério em Portugal. Minha posição é óbvia, acho que os programas operacionais regionais deviam ganhar dimensão, porque falamos muito na territorialização das políticas, mas depois, quanto aos instrumentos, geralmente fazemos sempre ao contrário, setorializamos. E por isso é que, se calhar, o Norte está onde está, ainda que caminhando no bom sentido, mas Portugal está onde está, sendo o país mais centralista da Europa. E, portanto, gostava um bocadinho que pensasse já a reflexão feita do vosso lado, em termos do futuro e desta partição pós-2013. Portanto, esta era a segunda questão. A terceira é no fundo, retomar a questão da coesão territorial, porque eu acho que na região norte, como a região centro, enfim, a minha região, e de certeza que vão ser bem acolhidos na minha cidade logo à tarde, cidade de Coimbra, há, dentro de um país que é muito assimétrico, tremendas assimetrias dentro da própria região. E algumas contas que eu fiz, a propósito do 5º relatório da política de coesão, recentemente publicado pela Comissão Europeia, são assustadores. Isto é, verdadeiramente a coesão territorial na Europa está a acontecer, em Portugal as assimetrias estão cada vez mais a agravar-se. Na última década, em vez de termos menores assimetrias, temos maiores assimetrias. A Estratégia Europa 2020 passa um bocadinho ao lado da coesão territorial e, olhando aqui para as métricas do Norte 2020, que vão beber também às métricas da Europa 2020, vejo a replicação do erro. Não vejo aqui nenhuma métrica de coesão territorial. Pode ser coeficiente de variação entre nudos 3, que a métrica podíamos discutir, mas eu gostava de ver aqui uma métrica assumida de coesão territorial, porque, como o Sr. Presidente referiu e bem, saíram estatísticas regionais recentes do INE, que comprovam aquilo que todos nós sentíamos um bocadinho intuitivamente. Por exemplo, o Tâmega tem um PIB per capita que é menos de metade do Grande Porto e é a região mais pobre do país, colada à Serra da Estrela. Portanto, são as duas sub-regiões, um dos três mais pobres. O que contrasta um bocadinho com este slide que eu vi aqui hoje, o que é que está a acontecer com o Tâmega? Sendo a segunda região mais pobre do país, tendo menos de metade do que o Grande Porto em capitação de PIB, eu venho aqui ver e está com 92,4. Portanto, aparentemente é a região mais frágil e aqui não está a haver redistribuição. Portanto, colocou-me aqui um dilema, mas o que é que se passa com o Tâmega? E modo contínuo disse, bom, é ao Tâmega que a gente deve ir em parte da nossa visita ao Norte, porque há aqui qualquer coisa que não está a acontecer. É falta dinâmica dos promotores do Tâmega, porque eu esperaria, numa lógica de redistribuição, que esta sub-região estivesse acima mesmo de Alterados Montes ou de Douro, porque é verdadeiramente a mais frágil de acordo com os indicadores que dispomos. E, portanto, esta era a última questão que eu gostava de aqui colocar, sendo que penso que a coesão territorial devia reforçar em termos de ser uma prioridade claramente assumida e para isso é preciso ter estratégias próprias. O meu receio é que a reboque da competitividade e do crescimento económico, e a Europa está a pensar muito neste paradigma, nós esqueçamos um bocadinho, mais uma vez, a necessidade de, no fundo, consagrar o que é uma das vocações do espaço da União Europeia, que é haver um desenvolvimento harmonioso e inclusivo. E, no fundo, por um lado, o Tratado de Lisboa mete lá a coesão territorial explicitamente, depois nos instrumentos dá a ideia que é o parente pobre. E, portanto, eu gostava que no Norte não se replicasse um bocadinho esta diretriz que, infelizmente, parece prevalecer no contexto da União Europeia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da mesma forma, e diria até com mais entusiasmo, dar as boas-vindas ao Dr. Carlos Lage e aos restantes membros da CCDR, que para nós é evidentemente motivo de maior satisfação, sendo o Dr. Carlos Lage uma figura eminente não só do nosso partido, mas também da região norte. É sempre aguardado com bastante expectativa aquilo que nos traz na sua sempre sábia avaliação acerca da nossa região. Foi aqui falado, e eu sei que o Dr. Carlos Lage por diversas vezes já teve a oportunidade de explanar aquilo que é a sua visão sobre o futuro da região norte, foram aqui focalizados alguns pontos que eu julgo que são de salientar e são importantes, até por isto que foi dito agora em relação à região do Tâmega pelo Sr. Deputado Pedro Saraiva. No ano passado, numa avaliação que se fez, julgo que terá memória disso até no próprio Jornal de Notícias, que é o jornal de referência da região, em relação àquilo que tinham sido os últimos 10 anos da região, 98-2008, chegava-se à conclusão que a região norte, em termos de crescimento do PIB per capita, numa perspectiva comparada com outras regiões da Europa, portanto numa perspectiva em que se pode comparar com outras regiões da Europa, tinha sido a região que mais tinha decrescido, inclusivamente até abaixo da região dos Açores, estava com um PIB per capita que indiciava que nos últimos 10 anos toda a economia regional estava num processo recessivo, à primeira vista, insanável. E, portanto, estes últimos dados que o Instituto Nacional de Estatística dos números do PIB regional, que foram também distribuídos pelos deputados desta Comissão na semana passada e que já foram aqui apontados tanto pelo Dr. Carlos Lage como pelos restantes grupos parlamentares, demonstram que, sendo feito investimento da forma que foi, e há aqui que felicitar a CCDR, porque é evidente que se há aqui uma geração espontânea da economia regional, ela é induzida pela ação direta da CCDR e deste investimento, não me resta a menor dúvida, e portanto felicitar, inclusivamente neste ano, 2009, de crise, de recessão, crescimento de 0,5, é de atribuir evidentemente a um dinamismo próprio que a região tem e que a CCDR sobre aproveitar. E por isso distinguir aqui bem, em termos económicos, o que é uma situação contabilística do momento e aquilo que é o potencial económico da região. Sem dúvida que em termos de contabilidade nós podemos entender que há números que devem ser melhorados, mas o que é certo é que a região tem economia, essa economia tem vida própria e aquilo que tem sido gerado nos últimos 2-3 anos e potenciado pelo nosso governo e veiculado por esta CCDR, chega-se aqui hoje à conclusão que começa a dar resultados. No entanto, a região, como já foi aqui, por exemplo, indicada do Tâmega, apresenta aquilo que é ainda um sintoma da região do Porto. Alguma economia paralela, dificuldades na internacionalização, apesar de os recentes números de exportação também indicarem, os números que nós temos todos orgulho, os tais 14% da exportação, também indicarem que grande parte desses números de exportação vem das empresas do Norte, portanto, o modelo económico tem que ser melhorado, mas a vontade está lá, a capacidade está lá e estamos a exportar cada vez mais produtos e cada vez melhores produtos, e esses produtos saem do Norte, não saem de outro sítio do país, pelo menos não em tão grande quantidade. E por isso eu sei que o Dr. Carlos Lage e todos nós sempre imaginamos que este era o último crânio a que o país tinha acesso e que esta era a oportunidade de mudarmos o paradigma, de darmos o salto, de fazermos, de colocarmos na Europa a região norte. E visto o Dr. Carlos Lage também ser, como nós todos sabemos, uma figura que a nível europeu teve também o seu destaque e tem um pensamento político bastante sustentado acerca das políticas europeias, a pergunta que eu queria colocar, ou melhor, um pedido para tecer algumas considerações acerca disso, era esta. Dr. Carlos Lage, interessa-nos saber a sua opinião acerca de, tendo em conta aquilo que têm sido as políticas e as consequências das políticas seguidas pela Europa e tendo em conta a forma como todos nós, e digo isto porque o Dr. Carlos Lage tem sido também ao longo dos tempos uma pessoa crítica quando entendeu que devia ser crítica e portanto não me resta a menor dúvida que a tarefa primeira de que se imbuiu é a defesa da região norte. De que forma é que vê a política europeia e a forma como os países periféricos e as regiões periféricas têm sido afetadas na prosecução desta política, lidar com taxas de juros elevadas, que muitas vezes é o que motiva que haja essa mortalidade das candidaturas, que as empresas não queiram arriscar, que achem que não é o melhor momento, que a taxa de juros não é favorável, tendo em vista que não há perspectivas de que as coisas melhorem muito nos próximos 2-3 anos, e tendo em conta que Portugal, o país, continuará durante alguns anos a debater-se com o problema de controlo de déficit e das contas públicas e, portanto, numa economia que não será propriamente com as características mais positivas de uma economia expansionista, o que é que o Dr. Carlos Lage acha que o Porto pode esperar? Qual é que será o resultado deste CREN? Precisaremos de outro, eventualmente, até porque o mundo mudou radicalmente, como todos sabemos, durante esta legislatura. Qual é o seu pensamento político, enquadrando aquilo que tem sido a política europeia acerca do que viverá a nossa região nos próximos anos?
Eu pedia, estão inscritos mais dois deputados do Partido Socialista, que fossem muito breves nas questões que têm a colocar.
Muito bem. Vou tentar ser telegráfico. Boa tarde, já estamos na parte da tarde do dia. Queria cumprimentar a estrutura diretiva e técnica da CCDRN aqui presente, em especial o Dr. Carlos Lage. Eu queria pegar nas palavras que disse há pouco, isto abordando o plano político da informação que aqui nos trouxe. O facto da CCDRN ser uma voz interventiva ao nível nacional, reivindicando por vezes mais atenção da governação em relação ao Norte, por vezes criticando algumas decisões ou até a ausência delas. Isso revela-se não só como muito importante, mas também como necessário, porque a CCDRN é uma estrutura que tem o privilégio de acompanhar de uma forma nevrálgica o comportamento da economia regional, e quando os sintomas da economia regional são sintomas negativos, deve, e esta minha palavra é uma palavra de encorajamento e de, para além de felicitação, deve ser uma voz política ativa, mesmo que isso cause alguns danos políticos, obviamente ao partido que está no governo, que é neste caso o meu partido. Nós sabemos que o PIB regional entre 95 e 2006 estagnou, e há razões que explicam isso, e a principal razão é que o Norte, desde meados da década de 80 até o final da década de 90, assentou principalmente num paradigma de desenvolvimento assente numa base industrial que não era, com pouca ou nenhuma incorporação de tecnologia nos processos produtivos, com uma baixa qualificação profissional da sua mão de obra, e hoje em dia penso que pelos dados que nos foram transmitidos nas jornadas parlamentares do PS, que a média de qualificação dos empresários ainda está abaixo da média nacional. Isso são três razões que explicam a falência do modelo de desenvolvimento, que depois tinha também um lado social muito negativo, desde o trabalho infantil até o trabalho precário e pouco remunerado. O que é certo é que, e eu penso que este programa operacional do Norte, e pelo menos é isso que a CCDRN tem transmitido, quer contribuir significativamente para a alteração do paradigma de desenvolvimento da região Norte. Tornar o Norte novamente o coração da economia nacional. Eu também concordo com o Dr. Carlos Lage, não há recuperação económica nem relançamento da nossa economia sem o relançamento da economia regional do norte do país, não há aumento das exportações sem o aumento das exportações por parte das empresas do norte, não só das empresas que outrora eram as empresas dos setores tradicionais, que agora são as empresas da tradição, devido à elevada incorporação de tecnologia que têm feito nos últimos anos. E, portanto, a pergunta que coloco, há duas perguntas que tenho a colocar, uma muito rapidamente, tem a ver com o seguinte. Esta alteração, os últimos dados de crescimento do PIB regional e o facto de nos últimos seis meses o PEO Norte ter atingido a fasquia de 78% do total de execução financeira deste programa, pelas contas que eu fiz aqui, no somatório que fiz nos últimos seis meses, foram executados cerca de 78% dos tais 336 milhões de euros que é a execução em 2010. Se isto reflete positivamente uma reação económica da região, na linha dos dados positivos de crescimento do PIB regional em 2008 e também em 2009, ou seja, se isto significa a afirmação do novo paradigma de desenvolvimento regional. E uma segunda pergunta, que é inevitável, que tem a ver com a reivindicação da CCDRN em relação à captação de fundos de verbas de outros programas para o financiamento, por exemplo, da segunda fase, ou de algumas linhas da segunda fase do projeto da Meta do Porto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido. Eu não fosse parte deste grupo de trabalho, vim aqui a pedido da coordenadora do PS na economia, mas já que estamos num grupo de trabalho que é sobre desenvolvimento regional, há aqui uma questão que eu gostava de colocar ao presidente de uma estrutura, neste caso da CCDR, e que tem todo sentido neste grupo especificamente. Depois, para além desta questão, tem duas questões mais de ordem técnica que eu gostava de aproveitar a presença também do presidente da CCDR e gestor principal do PEO Norte, que tem a ver com a relação e o funcionamento neste momento dos protocolos que foram feitos com as CIM, como é que está a decorrer o Grande Porto, neste caso a área metropolitana do Porto, quais são os problemas, porque tanto quanto sabemos existem algumas questões designadamente de aplicação daquilo que foi contratualizado com todas as CIM. Isso é uma questão mais específica. Outra questão mais específica que é e que já foi aqui referido, com este esforço de alteração do perfil económico da região, que é como é que estamos com os polos de competitividade e com os clusters? Porque nós a informação que vamos tendo é que, em alguns casos, ainda não saíram do papel e, portanto, não estão a gerar valor, e é disso que se trata, é criar riqueza. E, portanto, nós estamos a falar de um processo que tem pelo menos 2-3 anos. E, portanto, como uma grande parte dos polos e dos clusters estão sediados na região norte, e isso é aqui referido na documentação que nos trouxeram, se nos pudessem dar mais alguma informação do que aquela que é muito superficial, isso aqui pouco diz. Depois, também sobre, é uma questão específica, mas que é importante até para fugirmos deste discurso depressivo, que não ajuda rigorosamente nada a combater os desafios que o país atravessa neste momento. Bem recentemente, a CCDR, em conjunto com os Notícias e um conjunto de figuras, realizaram um concurso sobre boas práticas, bons exemplos, exatamente com aquilo que é o reflexo, o resultado deste trabalho. Deem-nos mais informação, já que estão aqui. Digam-nos, começamos a falar de exemplos, empresas, porque foram atribuídos vários prémios. Isso foi muito pouco divulgado. O Parlamento aqui passou completamente ao lado dessa discussão, nesta lógica da depressão, discutir sempre o que é negativo. E, portanto, era bom também percebermos o que é que já está a acontecer em termos reais, ou seja, com empresas, com empregos, com pessoas, com gente com sorriso na cara, com dinheiro na carteira. E, portanto, bom, isto são as questões mais específicas. A questão de fundo, que eu gostava muito de fazer um desafio, e que é a questão que nós devemos refletir. Eu sou publicamente defensor da regionalização, dentro do meu partido há vários anos, várias vezes levei moções sobre a regionalização ao Congresso, foram todas aprovadas. A questão é esta: a Grécia, que está numa situação terrível e que nós não desejamos, tomou uma decisão aparentemente esquizofrénica. Decidiu, este ano, implementar regiões administrativas com eleição dos seus dirigentes. Ora bem, eu acho que nós devemos olhar para a Grécia e perceber porque é que os gregos, que estão a atravessar uma crise terrível, decidiram criar regiões. Quais foram os méritos? E, portanto, e o que é que a CCDR tem feito? Porque eu sei, e isto já foi referido pelo Pedro Saraiva, pelo colega Pedro Saraiva, a CCDR Norte tem feito um esforço de liderar a discussão em termos de futuro, e foi o recentemente naquela questão do 2020. Há algum pensamento, e eu termino, têm refletido sobre esta questão da Grécia, conhecem o racional da decisão do governo grego, e como é que isso pode ser, como é que podemos nós, deputados, agarrar essa discussão? Porque essa é que é a discussão. Isso tem tudo a ver com aquilo que é o nosso país e o desenvolvimento regional. Se não estamos bem com este modelo, então caminhamos para outro modelo, que foi, pelos vistos, o que fizeram os gregos. Portanto, é esta questão mais de fundo. Eu peço desculpa, mas como ninguém colocou a questão, eu acho que era o momento certo para colocar neste espaço.
Muito obrigado, Sr. Obrigado. Deputado. Eu passaria, então, agora às considerações e às respostas.
Esta tarefa não é fácil, porque os senhores deputados não só nos colocaram questões e nos interpelaram, como fizeram comentários, observações, e eu gostaria de separar, julgo que todos estaremos de acordo com isso, os vossos comentários e as interpretações, os pontos de vista, as análises que fizeram, e nós registámo-las, porque também servem para a nossa reflexão. Não estamos aqui apenas para dizer, também é muito importante ouvir as opiniões dos deputados que representam a nação, representam não apenas aqueles que são das regiões e têm algum vínculo emotivo e político às regiões, mas mesmo outros que não têm essa intimidade com as regiões, todos são sensíveis aos temas regionais e os comentários que fizeram são muito importantes para nós. Digo isto sem qualquer tipo de tentativa de lisonjear, porque eu fui deputado durante muitos anos, mas só, e percebi sempre qual era a importância da função representativa. Mas depois de ter deixado de ser deputado e fazer um pouco a vida de monge que agora faço no Porto, nas instalações da CCDR, que aliás é o que se chama um
Beneditino.
Embora haja outras formas de ser monge mais atraentes do que ser monge. Mas enfim, percebe-se bem o que é a figura do deputado e o valor e a essência da função representativa. Eu percebo, confesso, agora melhor, estando do lado agora mais da sociedade e das instituições da sociedade, do que até quando desempenhei as funções de deputado. Gostava de dizer isto, que é para perceberem a grande importância que nós, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, atribuímos à função parlamentar e à vida parlamentar e aos seus representantes. O Carlos Duarte também já foi deputado, não sei se partilha destes meus sentimentos, mas creio que sim, porque já me confessou, não é? Agora, passando às questões. Bem, ainda sobre os comentários que fizeram e muitas das questões que aqui foram levantadas, eu desafiava-os, quando prepararmos a visita que o Sr. Deputado Pedro Saraiva já referiu, eu desafiava-vos, nessa altura, a fazermos com mais tempo um debate organizado sobre alguns destes temas, porque é impossível, neste momento, nós podermos responder a todas as questões. E essa resposta suscitará, por certo, deveria suscitar uma outra reação, porque é esse diálogo que nos interessa. E como vamos ter essa oportunidade e vamos prepará-la bem, creio que podíamos deixar para esse momento alguns temas. No entanto, vamos então às questões mais em que fomos interpelados, em que foram pedidos esclarecimentos, e eu dividiria isto de forma a que o professor Mário Rui Silva pudesse também participar neste diálogo, e o engenheiro Carlos Duarte. Portanto, alguns temas, eu vou deixar alguns temas para eles, sem estar aqui a dizer quais, porque é difícil organizar neste momento e distribuir esses temas. E começava pela questão que pôs o Sr. Deputado Honório Novo, quanto ao POVT e ao POFC. Nós, como ele referiu, sempre reclamamos que o POVT e o POFC tratassem a região norte, não segundo qualquer fórmula de discriminação positiva ou qualquer forma de assistencial à região norte, mas sim na perspectiva da equanimidade e da justiça. Foi sempre isso que nós defendemos e continuamos a defender, e não recuamos um milímetro nessa matéria. Evidentemente que não temos espírito de capela, sabemos que o desenvolvimento de uma parte do país depende do todo, mas também o todo depende das partes. Ou seja, a nossa posição é que quanto mais se desenvolver em todas as regiões portuguesas, designadamente a capital, que é a principal região do país, tanto melhor para os cidadãos e tanto melhor para cada uma das regiões. Isto, eu gostaria que isso ficasse muito claro, porque mesmo quando adotamos uma atitude reivindicativa, e ela é necessária, nunca tem um sentido restritivo e reducionista. Sentir-me-ia mal comigo próprio se alguma vez resvalasse para esse tipo de discurso. Mas, dito isto, título quase preambular, é verdade que nós estamos inquietos com o POVT. Em primeiro lugar, porque há uma certa opacidade ainda relativamente ao POVT. Não sei se de manhã se fez luz, se tudo foi claro, mas quanto a nós, há uma certa opacidade. Não se percebe muito bem neste momento o que está a acontecer com o ciclo urbano da água, pelo menos o atraso no ciclo urbano da água. Pelo menos o atraso que se verifica é enorme e é, para mim, incompreensível, já que atingir as grandes metas no que diz respeito à água, saneamento, no país no seu todo e nas regiões de convergência em especial, porque é para essas regiões que se dirige o POVT no que diz respeito ao FEDER, que integra o seu envelope, já no que diz respeito ao Fundo de Coesão, esse é destinado a todo o país. Também, não é para nós claro o que é que acontecerá com o que está a acontecer com o seu eixo, suponho que é o eixo número 9, que é o de consagrado, não é o 9, o 1, que é para o eixo consagrado enfim, ao sistema rodoviário, ao sistema ferroviário, na medida em que a região norte, o espaço regional do norte, o território do norte, não tem ainda garantias de que haja uma afetação de recursos à região norte suficiente nessa matéria. E por isso o POVT ainda é um programa para nós sob observação, sob o ponto de vista regional. E também lamentamos, e acho que devo dizer isto aos senhores deputados, que não haja uma coordenação operacional, já não digo coordenação estratégica, porque a coordenação estratégica, segundo os regulamentos, é feita nas chamadas comissões de avaliação estratégica, onde estão presentes os presidentes das autoridades de gestão, só que essas comissões raramente acontecem. E não há uma coordenação operacional. Muito embora no programa POVT está escrito que os programas temáticos devem ter uma convergência operacional com os programas regionais e os próprios programas regionais em função das regiões. Isto para ser completamente claro, eu acho que é um problema que os senhores deputados na vossa função podem também ajudar a esclarecer.
E o UFC?
Quanto ao POFC, deixava para o professor Mário Luís Silva, que tem tido a responsabilidade nessa matéria, embora gostasse também de falar sobre o mesmo tema, mas para, como temos falta de tempo, deixava para ele. Relativamente à intensidade de investimento na região norte, a questão que também foi posta pelo Sr. Deputado Pedro Saraiva, nós tivemos sempre a preocupação de fazer uma distribuição equitativa dos fundos comunitários na região norte. Foi algo que nos preocupou desde o início. E algumas políticas regionais foram mesmo concebidas tendo em conta esse imperativo. Foi o caso, por exemplo, das políticas de regeneração urbana, que inicialmente estavam concebidas na política das cidades para apenas beneficiarem os chamados grandes centros urbanos. E foi por insistência nossa, ou por exigência nossa, que as políticas de regeneração urbana foram também alargadas aos centros urbanos, aos pequenos centros urbanos de toda a região norte, e assim os pequenos centros urbanos e as regiões com menor potencial puderam ter acesso a esse instrumento. Também tivemos a preocupação de definir desde o início uma política turística para que a zona do Douro e também, em geral, o Norte pudesse dispor de recursos para desenvolver as indústrias turísticas, já que o Norte teve sempre de costas voltadas para o turismo e só recentemente descobriu que o turismo é uma grande fonte de trabalho e é uma fonte de riqueza, e é verdade que o turismo no Norte é um dos componentes essenciais de qualquer modelo de crescimento e de desenvolvimento da região norte. E assim sucessivamente. Quando tratamos de parques de ciência e tecnologia, não obstante a dificuldade de instalar um parque de ciência e tecnologia numa zona onde falham alguns dos pilares daquilo que é o modelo de um parque de ciência e tecnologia, ou seja, empresas inovadoras ou mesmo investigação científica, indispensável, mesmo assim nós conseguimos trabalhar com a Universidade de Vila Real, com o Instituto Politécnico de Bragança, de maneira a criar um polo de ciência e tecnologia para que Trás-os-Montes e toda aquela zona não ficasse privada de algo que é uma mola essencial das mudanças no tecido produtivo e na capacidade competitiva das próximas décadas. Isto só para lhes dar alguns exemplos, mas não está verdadeiramente ao nosso alcance através de medidas de cima para baixo, corrigir algumas das falhas. Em primeiro lugar, porque tudo se faz na base de candidaturas. O atual modelo é feito na base de um processo concursal. E nem sempre é fácil jogar com o sistema das candidaturas, o qual se pronuncia pelas candidaturas que têm mérito. O mérito é avaliado, como sabem também, por grelhas quantitativas, por painéis de peritos, ou painéis constituídos pelos próprios secretariados técnicos. E, portanto, sem entrar agora em pormenores, há uma complexidade em todo este sistema que o torna mais transparente, que o torna mais concorrencial, que o torna mais, mais fértil em matéria da seleção daquilo que são as melhores candidaturas, mas ele não é um instrumento fácil para distribuir de forma equitativa os recursos quando, porventura, o dinamismo falte ou a capacidade competitiva em determinados territórios. E há casos aqui muito especiais que não sei se poderíamos abordá-lo aqui com alguma profundidade ou pelo menos com alguma pertinência, como é o caso do Tâmega, que já foi referido. É evidente que se nós olharmos para alguns destes territórios, o Cávado, o Tâmega, o Ave, são territórios de industrialização tradicional. São territórios onde a indústria se acumulou muito. Tínhamos que olhar para a história económica e seguir a história económica para chegarmos ao momento em que vivemos. E a crise que atingiu a economia portuguesa, a disputa que hoje se faz no mercado mundial por produtos concorrentes com estes produtos, tudo isso gerou uma quebra na capacidade de essas zonas absorverem fundos comunitários através de processos de natureza concorrencial. Quanto à meta dos 40%, que também falou o Sr. Deputado Honório Novo, a meta dos 40% em matéria de execução não é uma meta arbitrária. Eu referi isso, e o deputado Honório Novo tem toda a razão em dizer que os condicionalismos do próximo ano são difíceis. Nós vamos ter que, no próximo ano, navegar no mar encapelado e cheio de incertezas. Nós sabemos disso. Mas também sabemos que os fundos comunitários proporcionam para um investimento de 100, basta, em muitos casos, com participar com 20 ou 30. Ou seja, se há investimento que pode resistir durante o 2011, é justamente o investimento com fundos comunitários. Porque se esse investimento falha, não sei que outro investimento é que se poderá fazer. E contamos com essa seleção que, naturalmente, quem concorre aos fundos faz, quer sejam as autarquias, quer sejam entidades não lucrativas, quer sejam entidades privadas, o raciocínio mais fácil é dizer: o próximo ano é difícil, tenho um aperto orçamental, mas se fizer investimentos com base nos auxílios comunitários, eu faço um investimento de 100 e tenho apenas que participar com 20 ou 30. Eu acho que os próprios municípios estão todos a ajustar a sua política de investimentos para o ano 2011, creio que é essa a tendência geral, estão a ajustar a sua política de investimentos para 2011 para concentrarem na execução de fundos comunitários. Isso também acontece não apenas com os municípios, acontece também com entidades públicas, aliás, departamentos públicos, ministérios que também concorrem a fundos comunitários, creio que estão a fazer um pouco a mesma coisa. Isso dá-nos a esperança que haja uma execução mais intensa de fundos comunitários por todos esses beneficiários dos mesmos. Por outro lado, nós fazemos vários tipos de abordagens, vários tipos de contas. Fazemos uma que é na base das tendências, e foi aqui já referido, creio que foi pelo Sr. Deputado José Manuel Ribeiro, ou foi pelo João Paulo Guerra, não sei bem, que se verificou nos últimos 3 meses do ano de 2010 um acelerar da execução, com o qual nós também já contávamos, porque as candidaturas têm um ciclo de vida. Há processo de abertura de concurso, há um período para que os interessados concorram, há um período para fazer a análise das candidaturas, há um período para reclamações, tudo isso leva tempo. E depois há um período de execução. Ora, boa parte, uma parte significativa das candidaturas com as quais nós contamos para 2011 foram candidaturas aprovadas em 2009 e 2010. Em 2008 e 2009. O que significa que 2011, para muitas dessas candidaturas, é o fim do tempo disponível. Podem, porventura, pedir um adiamento por alguns meses. Isso também está contemplado nos regulamentos. Mas a verdade é que, por força da própria lógica temporal das candidaturas, 2011 é um ano em que cai muita candidatura sob a necessidade de estarem executadas. Portanto, a análise de tendências permite-nos dizer que 25%, ou seja, à volta de 655 milhões de euros, estão ao alcance da programação e da nossa perspectiva de aplicação dos fundos comunitários. E há ainda uma outra abordagem que nós fazemos, porque conhecemos muito bem, ao fim destes anos todos, conhecemos muito bem o programa, que é verificar. E então, no setor dos investimentos em centros escolares, nós temos quase certo quais são os centros escolares que vão concluir-se durante 2011. Portanto, podemos fazer aí uma fatia de investimentos que terão execução em 2011. E depois fazemos a mesma operação para a regeneração urbana. Fazemos a mesma operação para os investimentos nas empresas. Fazemos a mesma operação para as infraestruturas científicas e tecnológicas e para alguns investimentos de maior vulto, como é o caso do Metro do Porto, onde investimos, ou estamos a apoiar com 100 milhões de euros, ou investimentos como as da Gare Marítima de Matosinhos, investimentos de maior volume, de maior porte e, portanto, contribuem para uma execução financeira mais acelerada. Portanto, fazendo este tipo de operações e não havendo acidentes de percurso, não havendo nada que venha provocar um sobressalto grande, é possível chegar a este verbo. Quanto às questões que pôs o Sr. Deputado Pedro Saraiva, quanto às visitas está respondida, temos, e o Sr. Presidente da Subcomissão também já nos tinha falado, teremos 1 de agosto em vos receber e levar-vos a visitar quer territórios ou situações de zonas mais críticas, quer também para verem coisas que de certeza vão gostar de ver e que são grandes projetos na região norte, seriam grandes projetos em Lisboa, seriam grandes projetos em Atenas, ou seriam grandes projetos em Paris, ou em Londres, em qualquer desses países, dessas capitais. Já relativamente às questões que colocou o Sr. Deputado Pedro Saraiva, em parte já, na resposta ao Sr. Deputado Honório Novo, acho que já toquei algumas e não vou repetir-me. Agradeço as referências que fez ao Norte 2020, a nossa estratégia Norte 2020 ou 2020, que curiosamente não foi um decalque, nem foi provocada pelo aparecimento da Europa 2020. Já antes de ter surgido a comunicação Europa 2020, nós trabalhávamos desde há bastante tempo na elaboração de documentos temáticos em várias áreas-chave do desenvolvimento do Norte. E quando foi publicado o documento da Comissão Europa 2020, nós demos-nos conta que havia uma coincidência extraordinária entre a estratégia, os objetivos, as prioridades do documento e o nosso próprio documento. E antes de o apresentar, fizemos uns retoques e deu este documento que agora vos trouxemos. É evidente que falta neste documento tudo o que diz respeito à definição de metas e também dos caminhos para chegar a essas metas. O que temos para já é ainda um esboço, é muito provisório, mas é sobre essa questão que estamos a trabalhar. Quanto à reprogramação, nós consideramos que é muito urgente fazer a reprogramação. Temos insistido na necessidade de reprogramar com toda a celeridade. Estou de acordo que a territorialização e a sectorialização não são antinómicos. Eu creio que, por vezes, é preciso pôr o acento na territorialização. Noutras circunstâncias, é preciso pôr o acento na sectorialização. O Ministro da Economia, Vieira da Silva, por vezes fala na necessidade de recuperar algumas políticas sectoriais. Eu sou capaz de acompanhar num ponto. É o caso de, se podemos falar assim, a política industrial não é apenas uma política sectorial, mas é uma política marcadamente sectorial. Acho que é possível haver políticas industriais. E a Europa está a recuperar essa ideia das políticas industriais porque se considera em processo de desindustrialização e essa consciência está a levar a uma revalorização das políticas industriais. Mas é evidente que mesmo a política industrial em Portugal não pode ignorar quais são as regiões onde a indústria está implantada com maior força, que é o caso da região norte e agora a região centro, que está a ter um essor muito interessante em matéria de industrialização. Isso aponta para a governação, para a governabilidade da região, que o Sr. Deputado também colocou. A nossa resposta, a minha resposta, e nesse aspecto sou acompanhado por todos os membros da PO Regional e da Comissão, é a regionalização. Eu não tenho outra resposta para a questão da governança e da finança. É a minha resposta. Quanto às métricas, que nós não temos uma métrica da coesão territorial no 2020, tem razão, nós agradecemos a observação, e assumir claramente no programa também a coesão territorial interna, também reconheço que devemos acentuar essa vertente, agradeço a observação. Agora, relativamente à Glória Araújo, eu também deixava para o professor Mário Silva para não estar comentar todas as situações, já que ela pôs, e muito bem, a questão de saber porque é que entre 1998 e 2008 a região norte foi uma região que esteve em declínio e também deu a sua opinião sobre essas razões, e é assim, mas deixaria para o professor Mário Luiz Silva. Quanto às políticas seguidas pela Europa, a Europa está-nos a criar neste momento um contexto muito difícil, porque se pretende chegar a um equilíbrio das contas públicas e uma contenção da despesa pública em marchas forçadas, isso torna muito difícil o processo de desenvolvimento, de reconversão industrial e económica e do modelo produtivo que é o objetivo em Portugal e na região norte também. A margem é muito estreita, mas ela existe, apesar de tudo. Quanto ao João Paulo, que nos encoraja no discurso regional, bem-vindo ao clube, bem-vindo ao clube, que esperemos que se alargue cada vez mais, e nós nunca divorciamos a luta política regional da luta política pelo desenvolvimento. Aliás, eu não acredito em processos de desenvolvimento que não tenham uma dimensão política. E achar que se podem fazer processos de desenvolvimento aliado dos processos políticos de forma puramente tecnocrática é uma ilusão, já tem dado origem a grandes frustrações e a grandes desastres. E, por isso, o combate pela ideia regional, o combate pelas políticas regionais, o exigir do Estado português que tenha políticas regionais a sério. O Estado português nunca teve políticas regionais a sério. Escudou-se apenas nas políticas regionais da União Europeia, mas em si próprio nunca as políticas acabaram a ser sempre políticas do centro, para o centro e em função da visão do centro. E essa mudança só já se faz quando as entidades regionais tiverem legitimidade própria, tiverem centros de decisão sufragados e tenham, por isso, uma parte importante do poder político que lhes permita já não esperar que o centro tenha políticas regionais, mas ter as suas próprias políticas regionais e exigir que o centro... Exatamente.
Sou da região centro,
Relativamente Este, ao persistir nesta, enfim, nesta conduta um tanto de proselitismo regional, não vamos desistir dela e vamos ter já um debate muito em breve, suponho que está previsto para o dia 21 do próximo mês, em que convidamos os senhores deputados da Comissão de Revisão Constitucional para um debate no Porto sobre justamente o tema a revisão constitucional e a regionalização. Ou seja, o que é que os senhores deputados que estão na Comissão de Revisão Constitucional pensam que se pode fazer no capítulo da regionalização, designadamente relativamente ao célebre artigo 256, o que é que se pode fazer nessa matéria. Já relativamente ao senhor deputado José Manuel Ribeiro, alteração do perfil da região, também o senhor professor Mário Nocibo poderá também desenvolver este tema. Boas práticas e bons exemplos. Sim, nós temos tido essa preocupação e vamos continuar nessa linha de salientar através de várias fórmulas de evidência pública quais são os bons exemplos e as boas práticas em tudo o que diz respeito às políticas e à vida regional que têm relações com a Ucrânia. Quanto à regionalização, na Grécia, é um acicate à regionalização em Portugal, que um país tão centralizado como a Grécia, com uma capital macrocéfala como Atenas face à Grécia, com uma auréola pouco convidativa, tenha, no auge da crise, ousado dar um passo no sentido da regionalização. Da Grécia vêm-nos muito bons exemplos desde a Grécia clássica, porque é que não vemos, pelo menos, este pequeno exemplo, se o quisermos encarar assim, porque é que não nos há de inspirar também? Se nos inspiramos tanto em Platão, Aristóteles, ou se quisermos nos filósofos estoicos, na época de estoicismo. Bom, eu acho que com isto deixava também para o senhor engenheiro Carlos Duarte questões relacionadas ai meu Deus, dos cimos e por aí fora e outros temas que ele queira desenvolver. Bom, é o que se pode conseguir neste espaço. Como? A questão sobre o método do Porto. Também podemos falar sobre essa questão. Pois talvez esses esquemas. Os polos, como é? Bem, podem falar com vocês. Muito bem. O método do Porto pode ser o engenheiro Carlos Duarte. E os polos de competitividade vai também para o pacote do. Fica para o professor Mário Vecino.
Peço desculpa, não, falta de educação não ouvir a resposta, mas é que tenho uma outra reunião às 14h, para a qual estou atrasadíssima e, portanto, peço imensa desculpa por ter que me ausentar.
Talvez
mais 10 minutos.
Muito bom dia a todos, então, também, pela minha parte, é com muito gosto que estou aqui, tentando ser telegráfico e o mais objetivo possível. A relação, digamos, a questão do POFC e da sua execução na região norte tem uma natureza muito diferente daquilo que foi referido em relação ao POVT, em minha opinião. O POFC, em termos de sistemas de incentivos, neste momento, em termos de FEDER aprovado, a região norte tem um acesso na casa dos 32%. Portanto, seria. Depois, em termos globais do PFC, o acesso da região norte é superior, porque na componente do apoio à investigação e desenvolvimento através da FCT, a cota da região norte é bastante elevada, embora as verbas sejam mais baixas. E depois há a questão da contabilização do FINOVA, portanto, que é um fundo que alimenta fundos de capital de risco e de capital de semente, que é um fundo aprovado pelo PFC e que, como a sede está na Avenida Boa Vista, está totalmente registado como a região norte em termos territoriais, o que é discutível, porque aquilo alimenta fundos para as três regiões de convergência, completamente segregados do financiamento dos fundos de Lisboa e do Algarve, nesse aspecto, de forma absolutamente transparente. Mas se fizermos uma análise mais aprofundada, e portanto esta questão também nos preocupa, em primeiro lugar queria dizer o seguinte, no que diz respeito ao POFC, eu acho que há uma coordenação operacional exemplar do POFC com os POs regionais, ou se quiserem, dos POs regionais com o POFC. Nós reunimos praticamente quinzenalmente, coordenamos absolutamente todos os concursos, discutimos colegialmente as orientações técnicas, as orientações de gestão, e penso que até é uma prática, digamos, talvez seja a prática mais avançada que me lembre do planeamento em Portugal em termos de coordenação operacional. E, portanto, convinha, digamos, também frisar isso. Quando analisamos o porquê de algum subacesso da região norte ao POFC comparativamente com a região centro e com o Alentejo, é muito fácil identificar a razão. A razão está rigorosamente circunscrita aos chamados PIN, aos projetos do regime especial, ou seja, aos projetos que não vêm aos concursos, que são contratualizados e negociados diretamente com o Governo através da AICEP, que é o organismo que gera todo o processo do SPIN. Portanto, se eu excluísse o SPIN do FEDER aprovado, o acesso relativo da região norte estaria em correspondência com o seu peso económico. Tal como também está quando eu considero, comparo o PO Norte com o PO Centro nas pequenas e microempresas. Também o apoio concedido pelo PO Norte é superior ao do Centro e está na proporção. Portanto, há um problema chamado projetos do regime especial, ou seja, o Norte, enquanto que no POVT as decisões de localização dependem de decisões públicas, no domínio do investimento empresarial as decisões de localização dependem dos privados. E, portanto, eu, pela minha parte, perspectivo isto assim, o Norte não tem sido tão atrativo como o Centro ou como o Alentejo para grandes investimentos que são enquadrados pelo regime especial. E, por outro lado, digamos, aparentemente a AICEP também não se tem preocupado particularmente com isso. Portanto, é o balanço que eu faço. As contas do PFC são uma mera consequência disto, porque o PFC nunca recusou naturalmente cofinanciar projetos empresariais no Norte em igualdade de circunstâncias com o Centro ou o Alentejo. Esta questão é uma questão muito importante. Repare que cerca de, se a memória não me atraiçou, cerca de 60% ou 65% dos PIN são grandes empreendimentos na área de turismo, grandes consumidores de espaço, de território. Tipicamente, projetos em torno de um campo de golfe, com hotel, apart-hotel, moradias, não sei o que mais. Portanto, estão todos no Alentejo ou no Oeste, esses PINs. O Norte não tem conseguido, digamos, captar esse tipo de investimentos, em minha opinião, em grande parte pela pulverização da posse da propriedade cá no Norte e que torna muito difícil, digamos, a qualquer investidor conseguir uma mancha de terreno de contígua de 20 hectares ou de 30 hectares. Tem que ter lugar com 400 proprietários, etc. Mas mesmo em termos de grandes investimentos na área da indústria, isso a mim preocupa-me mais, os grandes projetos que têm sido anunciados, com exceção das fábricas da IKEA, felizmente no Tâmega, têm sido todos anunciados para a região centro, nomeadamente para a plataforma de Estarreja, mas não só, e para o Alentejo, também nomeadamente para a plataforma de Sines, mas não só. Portanto, o Norte tem aí um problema, eu acho que não é o POFC que tem um problema, porque se os projetos vierem haverá financiamento do POFC, mas o Norte tem um problema de atratividade de grandes investimentos e eu creio que isto deveria, naturalmente, preocupar também a AICEP, para além de preocupar genuinamente a Comissão de Coordenação Regional do Norte. Tentando acelerar, eu partilho do vosso diagnóstico e, aliás, está associada à questão que o levantou sobre o Cabo de Ibávio e Tâmega, ou seja, a região norte não era uma região periférica ou dedicada ao turismo, sem industrialização. A região norte é uma velha região industrial europeia. Na região norte estavam as maiores concentrações de trabalhadores europeias, maiores concentrações europeias de trabalhadores, no início dos anos 80, na têxtil, vestuário e calçado, e mesmo no mobiliário. só comparável com algumas concentrações no norte e centro de Itália, só comparável. Portanto, e, portanto, quando, por um lado, a moeda com que a economia trabalha passa a ser uma moeda cuja evolução cambial é determinada pela evolução da produtividade na Alemanha, comparativamente aos Estados Unidos. Portanto, quando aderimos ao euro e quando, basicamente, no mesmo triênio, assinamos os acordos que levam à Organização Mundial de Comércio e à liberalização praticamente de todo o comércio de produtos manufaturados, com o fim dos acordos multifibras, e, portanto, passa a haver a liberalização quase total da importação de produtos têxteis provenientes dos chamados países terceiros, China, Índia, Paquistão, Maghreb, etc. Portanto, a região norte foi seguramente das regiões europeias, não é? Das muitas centenas de regiões europeias, a que mais sofreu, digamos, esta alteração de contexto. E em Portugal foi a região que mais sofreu esta alteração de contexto. E, internamente à região, os territórios que sofreram mais esta alteração de contexto foram esses territórios que são, digamos, estes grandes distritos industriais em torno da Antena do Porto, precisamente o Ave, o Cávado e o Tâmega. O Entredouro e Vogo é um caso à parte, em minha opinião, e muito menos preocupante. Portanto, concordo com a vossa ideia, estou num posto de observação privilegiado, aliás, estudei estas questões há muitos anos, mas agora estou a mexer nelas. Há muitos indícios, aliás, eu devo dizer, já havia muitos indícios a partir de meados da década passada, já havia muitos indícios de que o essencial do ajustamento estrutural na sua componente de distribuição de atividade e de distribuição de emprego estava feito. Portanto, perderam-se 40 mil empregos na indústria do calçado, perderam-se praticamente na região talvez 100 mil empregos na indústria têxtil. Neste momento a indústria do calçado já é empregadora líquida, portanto, o essencial desse ajustamento está feito e começaram a surgir indícios, por outro lado, também da emergência de atividades ligadas a um outro modelo, mais assente em tecnologia, mais assente em conhecimento. Isto foi, em parte, ofuscado pela crise a partir de meados de 2008. Mas vai voltar a virar de cima e as contas regionais, de certa forma, confirmam esta tendência. Portanto, a novidade é que eu acho que nós temos, neste momento, boas notícias dos setores que, entretanto, fizeram o seu ajustamento. E, portanto, a indústria de calçado hoje tem um foco de negócios completamente diferente. A indústria têxtil fez o seu ajustamento. A indústria do mobiliário, em parte graças à IKEA, anuncia que este ano as exportações vão aumentar 30%. Por outro lado, começam a emergir de forma mais significativa os setores ligados à nova economia e nós temos empresas como a Adira, a Fresita, o EFASEC, por exemplo, só para mostrar a ponta do iceberg, que sem serem multinacionais já estão com facilidades nos 5 continentes, trabalham para todo o mundo e são líderes nos segmentos muito específicos em questão. Fresite, por exemplo, e a Adira. São 3 exemplos, portanto, nas chamadas tecnologias da produção de bens de equipamentos, em que as coisas estão a funcionar espantosamente bem. Mas a Fresite também, e menos conhecida, é a Adira, que faz máquinas para trabalho dos metais também. E, portanto, eu estou, nesse aspecto, não diria otimista, mas estou confiante em que esta velha região industrial europeia entrou agora num ciclo em que o ajustamento estrutural na sua componente mais negativa, no essencial, está feito e vão começar a predominar os aspectos positivos. Com uma exceção, que é a questão do emprego. Eu aí não tenho ilusões, porque há pouco falou-se nisso, é que nestes anos, mesmo nestes anos de baixo crescimento, a produtividade na região norte aumentou na casa de 1%. E, portanto, isto é aritmética. Se o crescimento é 0,5%, ainda que no país tenha sido 0, mas se a produtividade aumenta de 1, o desemprego só pode aumentar. E na década passada, o grande amortecedor do desemprego foi o crescimento do emprego público, como sabem. E nos próximos 3 anos, o emprego público não vai amortecer isso. Pelo contrário, vai também contribuir para a destruição líquida de emprego. Portanto, nós vamos ter alguma persistência no tempo, em minha opinião, nomeadamente também no Norte, em termos de desemprego. Bom, isto era o essencial que eu queria dizer. Faltou os polos.
Vou tentar ser muito telegráfico. Em relação ao problema da intensidade do investimento no Tâmega, Era importante referir que os dados do relatório de 2009 comportava os protocolos de financiamento da regeneração urbana. Isto é, foram feitos planos de ação, aprovados esses planos de ação, foram assinados protocolos de financiamento e agora é que vão ser aprovadas cada uma das operações. Em 2010 só são contabilizadas as operações que tiveram contrato de financiamento. Isto notável significa 60 milhões de euros no global das 10 vilas e cidades que tiveram regeneração urbana e que não estão contabilizadas nos indicadores de 2010, porque só uma pequena parte das operações é que estão com contrato de financiamento. Em relação ao Tâmega, também gostaria de dizer que o que lá está de investimento previsto, contratado, é essencialmente as escolas, em que no Tâmega tem cerca de 25% do investimento na requalificação do parque escolar, do primeiro ciclo do pré-escolar, está no Tâmega, com investimento em cerca de 79 escolas, envolvendo um montante de FEDER de 86 milhões de euros. É um novo hospital em Amarante, com um polo a nível do centro hospitalar do Tâmega, e pois temos aqui, eventualmente, alguma dificuldade no que tem a ver com as infraestruturas científicas e tecnológicas, com toda a área da competitividade. E é nesse sentido que ainda há 2 meses se abriu um aviso para que no Tâmega possa eventualmente ser financiável uma infraestrutura tecnológica que dê o melhor contexto empresarial e que dê sequência, mais tudo, para o ativo da outra gestão, de tentar fomentar uma parceria entre o município de Amarante, a Universidade do Porto e associações empresariais do Baixo Tâmega. Porque para nós o Tâmega são duas realidades, uma são os 4 concelhos do Sousa, outros são os 5 do Baixo Tâmega e Castelo Paiva, que está na margem sul do Distrito Aveiro. E por isso são duas realidades completamente diferentes, que são preocupantes, que acompanhamos e que tentamos ajudar no sentido de podermos promover a coesão interregional. Em relação às CIMES, a contratualização foi feita com as CIMES em dezembro de 2008, com base em planos territoriais de desenvolvimento apresentados por cada uma delas, envolveram 25% do PEO regional, isto é, cerca de 705 milhões de euros, e transferir esse envelope para as CIMES, juntamente com os contratos de financiamento assinados anteriormente, no respeitante às escolas. Houve dificuldades em validação em Bruxelas de todas as CIMES, e este ano 2010 o Governo decidiu que as autoridades de gestão deviam recuperar a gestão das CIMES e as CIMES estarem a prestar o serviço às autoridades de gestão. Só foi possível validar o sistema de gestão e controle em Bruxelas no final de novembro e só no Norte é que conseguimos, nas outras regiões não estão a tentar validar, e nesse sentido houve algumas dificuldades naquilo que era a permanência institucional na gestão que permitisse algum acelerado na execução financeira. Na área metropolitana do Porto, houve um problema acrescido que se prende com os centros escolares. Os centros escolares foi transferido à verba para cada uma das CIMES, com base em 2 indicadores, um que tinha a ver com o número de alunos inscritos no ensino público e outro com base no número de escolas públicas do pré-escolar do primeiro ciclo. E nesse sentido, a área metropolitana do Porto teve uma verba prevista na transferência no PTD em dezembro de 2008 de 72 milhões de euros de FEDER. Foi reforçada o ano passado com mais 20 milhões. A área metropolitana do Porto tinha escolas aprovadas no Ministério da Educação e que pretendia iniciar a execução, que envolviam um montante de FEDER de cerca de 115 milhões de euros. E por isso os municípios da área metropolitana do Porto tiveram de, no envelope financeiro previsto na contratualização e ao abrigo de que o Governo tinha aprovado em abril de 2010, de poder aumentar a taxa de financiamento de 70% para 80%, aumentar os valores máximos de referência por sala de aula e de os terrenos serem elegíveis, tiveram de retirar das outras tipologias cerca de 20 milhões de euros para garantir esse financiamento, o que lançou alguma conflitualidade na gestão global do envelope em todos os municípios. À partida, este problema está ultrapassado, não está completamente ultrapassado, porque a Metropolitana do Porto tem, neste momento, uma pretensão para mais escolas no valor de 40 milhões de euros, que terminem com o duplo turno nas escolas e que permita concretizar as cartas educativas e construir as escolas que estão com validação pelo Ministério da Educação, nomeadamente do GEP. Esta é uma situação que estamos a acompanhar e que esperamos que, eventualmente, em sede de reprogramação financeira, seja identificada a solução que permita concretizar a ambição da área metropolitana do Porto. Em relação ao metro, o metro tem um plano estratégico.
Esse retorno à autoridade, portanto, essa alteração que nós temos, por causa da Comissão Europeia, implica nas candidaturas à capacitação institucional?
Não.
Não?
Não. A capacitação...
A área metropolitana, na parte, tinha a ver com as funções de gestão
Nós tínhamos, no quadro do acordo de transferência de gestão, havia na assistência técnica uma verba que estava um envelope associado à prestação de serviços a nível da gestão de cada uma das CIMES da Metade do Porto. E esse envelope mantém-se anualmente, cada a CIMES da Metade do Porto candidata a ser esse envelope para pagar esses serviços. A CIMES da Metade do Porto só não decide nem assina o contrato de financiamento. Faz todo o trabalho de admissibilidade das candidaturas, avaliação do mérito, e envia para a autoridade de gestão para ser aprovado e ser assinado o contrato de financiamento. Por isso não tem poder de gestão, é como um organismo intermédio, como a ICEP, o IAPME e outros organismos que prestam o serviço à autoridade de gestão.
Mas agora já pode mudar no plano de 2011, não é?
Neste momento foi para Bruxelas, está validado neste modelo. Esperamos que eventualmente não volte a mudar, senão vai eventualmente prejudicar o ritmo de execução. Tivemos no centro escolar cerca de 7 alterações ao momento específico. Nas CIMES tivemos 4 alterações ao modelo de gestão. E cada alteração significa uma perturbação naquilo que é o trabalho conjunto de cooperação institucional entre cada uma das autoridades de gestão e cada uma das CIMES e a Metade do Porto.
Sim, mas... Não, não é isso. Nós estamos aqui há uma hora e meia. Se há algum assunto particular que deva ser tratado, é tratado uma coisa. Nós, isto tem...
Tem a ver com os centros escolares. E eu, o pedido que faço aos gestores é... Quando é que nós percebemos que houve uma alteração fundamental? Há municípios que, praticamente, em relação a alguns dos investimentos, com o facto de hoje o terreno contar como contribuição em espécie, há, em alguns casos, disseram-me alguns autarcas, não gastam quase dinheiro nenhum. Quando é que nós conhecemos exatamente o esforço que é feito pela Câmara, só a área metropolitana do Porto, porque estamos a falar de muitos milhões de euros, pelas câmaras e o esforço nacional? Porque isso, neste momento, eu não consigo saber isso. E, portanto, é um pedido que faço, fica registado na ótica do escrutínio público.
Muito obrigado.
O que acontece nos centros escolares, fruto da que foi a decisão do Governo em abril de alterar taxas de financiamento, aumentar valores máximos de referência e permitir que os terrenos fossem elegíveis ou que os terrenos que estão registados em nome do município nas finanças pudessem ser dados como contributo em espécie, previamente avaliados por um perito oficial da lista do Ministério da Justiça, e que desde que não ultrapassassem a componente nacional, isto é, o somatório do FEDER com este contributo em espécie, não fosse superior a 100% do investimento elegível. E foi nesse sentido que foi feita a reformulação. O que sabemos, este processo de elaborar todas estas peritagens decorreu e ainda está a decorrer, não está terminado. E há alguns municípios que, eventualmente, com base nisso e na boa localização dos seus espaços, que eram da sua propriedade e que se disponibilizaram para a construção do centro escolar, precisaram de, eventualmente, aquilo que era o esforço do seu orçamento municipal ser muito escasso. Outros, eventualmente, nessas regras, tiveram de pagar até mais de 30% ou de 40%, porque não tinham condições naquilo que era a aplicação dos valores máximos de referência. Neste momento, o que podemos dizer é, na área metropolitana do Porto, havia 92 milhões para os centros escolares. Havia 92 milhões para os centros escolares. Foram reforçados com mais 18 milhões de euros de FEDER. Significou uma alavancagem de um investimento elegível da ordem dos 145 milhões. Com um investimento total que ultrapassava o investimento elegível em cerca de 7 milhões de euros. Agora, nesse sentido, podemos, depois de se terminar este processo, avaliar-se na contrapartida nacional qual foi o contributo em espécie e qual foi do orçamento municipal. Agora, o esforço nacional era das duas fontes. Em relação ao Metro de Porto, é só muito sinteticamente que é o Metro de Porto em plano estratégico de 956 milhões de euros de investimento. Neste momento, tinha como era o único grande projeto do PO regional, tinha 100 milhões de euros previstos no PO, foram disponibilizados pela autoridade, estão os 100 milhões de FEDER, alavancou um investimento da ordem dos 148 milhões de euros de investimento, permitiu concretizar a linha Dragão Venda Nova e a linha da Avenida da República de Gaia até Laborim.
Muito obrigado.
Santo Vídeo. Nesse sentido, a nossa preocupação é que, tal como foi dito no Fundo de Coesão, em que temos 1.550 milhões de euros de fundo de coesão para as grandes infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, que estão aprovados 550 milhões para alguns investimentos em alguns sítios do país, os 1.000 milhões de euros possam alavancar algum investimento no território que garanta a equidade, em que o metro do Porto certamente é, no nosso entendimento, uma prioridade.
Sim, senhora, muito obrigado. Nós vamos ter a oportunidade de fazer uma visita à região do Norte, em princípio, no mês de março. E, portanto, teremos a oportunidade de voltar a conversar convosco sobre esta matéria e, naturalmente, também conversar com os agentes no território, aqueles que são os beneficiários das políticas públicas. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado pelos vossos esclarecimentos e até um dia destes.
Muito obrigado.